with a shot. See those goats to the billy goat rock. Well, they were rocking. Oh, they were bopping. They were rocking, bopping, stomping the billy goat way. Well, the whole farmyard was a brewing lot.
E começa mais um Beercast, onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi. Se decisão tivesse cevada, eu tomava todas.
Meu nome é Selmo, e pra cerveja de hoje, se você beber, tenho certeza que você não vai ficar de bode.
Aqui é o Renato, e hoje é dia de cerveja, bro.
Aqui é o Rico Japa, e se eu tivesse uma cervejaria, não chamaria Bode Brown, chamaria Billy Goat Marrom.
E hoje a cerveja do episódio, né, a Bode Brown We Have. De onde que ela é? Quem trouxe pra gente hoje foi o Anselmo.
Isso daí, a Bode Brown é uma micro cervejaria relativamente nova, premiada, lá de Curitiba, no Paraná.
Do nosso mestre Samuel Cavalcante Cabral, grande mestre cervejeiro. Você que trouxe a cerveja, Anselmo, qual que vai ser a trilha sonora para essa degustação 100% brasileira?
Ah, cara, hoje nós vamos mudar um pouquinho, vamos de um rockabilly com shotgun. Com Billy Goat Rock.
Então, vamos provar essa delícia aí, ô Anselmo?
Isso, vamos brindar. Saúde.
Saúde.
Cara, é bastante encorpada, uma espuma cremosa, bege, um aroma adocicado, bem maltado.
Uhum. Falou tudo agora.
Que lembra caramelo, lembra frutas. Olha, é o We Have, uma cerveja do estilo Scotch Ale. Mais especificamente do estilo Strong Scotch Ale. A Bode Brown se gaba de ter feito a primeira receita dessa cerveja aqui no Brasil e registrado ela no Ministério da...
Agricultura.
E pecuária.
Cara, ela lembra muito uma cerveja trapista, eu achei.
É, lembra. Lembra a cerveja, apesar que como o estilo não tem nada a ver, talvez muito dizem que a gente tá falando uma cagada.
É,
né?
Não,
mas que lembra, mas é verdade, você tem razão.
Pelo fato de ter um pouquinho dessa questão do doce e
não
a...
Não tem coisas da
La Trap.
Não, da...
Rochefort?
Da Rochefort.
Tem. Porque ela tem caramelo, tem frutas, tem café, né?
É, tem alguma coisa um pouquinho torrada.
Tem.
E ela é equilibrada. Eu havia tomado antes, é a segunda vez que eu tomo essa cerveja, eu tinha tomado ela antes em chope. Eu achei o chope maravilhoso. E olha só, a minha grande surpresa é que essa garrafa tá com um sabor muito aproximado do chope que eu havia bebido.
Muito bom.
Então eu tô muito feliz com o que eu tô provando aqui.
Cara, a espuma dela é... maravilhosa, cara. Uma espuma bonita, ó. As bolinhas, olha como são pequenas. É. E é consistente, a espuma cremosa. Cara, que maravilha isso aqui, hein?
A Bode Brown foi premiada como a melhor cervejaria do Brasil em 2013 na edição do Festival Brasileiro de Cerveja, que aconteceu em março de 2013 lá em Blumenau, em Santa Catarina. É engraçado é que eles começaram as atividades como uma cervejaria escola, né? Eles davam cursos, ou o Samuel com a equipe dele dava cursos para formar cervejeiros caseiros. Eles passaram também a vender insumos, vendiam malte, né? E também foram os primeiros aqui no Brasil a vender as leveduras da White Labs. Eram fornecedores exclusivos das leveduras líquidas da White Labs, uma empresa americana. Olha só como é uma cervejaria recente. Em 2010, né? Eles ainda estavam aguardando as licenças obrigatórias para poder vender as produções. Até lá eles fabricavam, mas não vendiam, cara. Então tudo que você vê da Bode Brown por aí aconteceu num tempo muito recente. O fundador, o seu amiguinho no Facebook, o Samuel Cavalcante, ele é formado em Química pela PUC lá do Paraná. E ele se diz, isso são declarações dele que a gente encontra por aí, que ele bebe, ele é um bebedor de cerveja, mas não um inveterado bebedor, né? Ele bebe menos do que os parceiros dele de faculdade, né? Ele gostava mais de se envolver com a produção e coisas do tipo. Ele gostava tanto disso que foi aperfeiçoar seus estudos em Berlim e voltou preparado para colocar a cervejaria para funcionar firmemente aí. E é uma grande surpresa, o Paraná tá trazendo ótimas cervejas para mim.
Verdade, muita coisa boa veio do Paraná.
Vocês devem ter ouvido há pouco tempo atrás nosso episódio da Whey. A gente estava muito satisfeito com a Whey e também estamos agora com a cerveja da Bode Brown.
E o Samuel é bem respeitado aí pelo cenário artesanal, pela escola Bode Brown também, né? Deu vários diversos cursos aí. E o cara tem uma mão boa, viu? Eu vi que eles estavam na...
Ele tem uma mão boa, Gustavo?
Tem uma mão boa na cerveja, né?
você disse que você é amiguinho dele. Depois você falou que ele tem uma mão boa, cara. O que eu acho que a gente pode acrescentar é que dentro do estilo Scotch Ale, a Strong Scotch Ale são as mais alcoólicas, né? Então a gente tem essa Bod Brown We Heavy. E chama We Heavy porque é assim que se chama cervejas desse estilo
na Escócia. Isso aí.
Então ela tem 8 graus, um teor alcoólico de 8%, né? É uma cerveja forte pra você tomar. Eu acho que combina. Aí vamos lá, os nossos chutes. Eu adoraria tomar Bod Brown com um cupim assado ou uma costela. Uma costela, que eu não gosto tanto assim de cupim. Com o que você comeria?
Eu acho que com um lombo suíno deve ir bem.
É, eu acho que esses pratos um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais gordurosos assim, combinaria bem. É uma cerveja muito sofisticada, eu acho. O sabor dela é sofisticado. Você bebe ela, você percebe qualidade total, né? Um malte bem saboroso, um lúpulo bem expressivo.
Ela vem seca, fica um pouquinho amarga e adocicada no final, né, cara?
Vocês acham que eu tomaria ela com o quê? Adivinha, aqui na Bahia?
Ah, Gustavo, conhecendo você, você comeria ela com qualquer coisa, cara.
Com Cheetos.
Com Cheetos, com a pizza, com a picanha gigante.
Com tofu, né?
E a acarajé, lógico. Batapá.
Só pra complementar aqui, cara, é uma cerveja bem maltada, o aroma fantástico e apesar da graduação alcoólica de 8%, cara, você não percebe isso quando você toma, cara.
Isso, é bem discreto. Olha, e vale reforçar, não sei se a gente precisa reforçar, a gente não ganha nada de ninguém para fazer essas avaliações, cara. A gente tá falando aqui do Samuel Cavalcante, que a gente sabe o nome dele. Mas a gente não conhece a cervejaria, nem o conhece pessoalmente e nunca ninguém sugeriu essa cerveja. A gente tá elogiando porque a gente gostou mesmo.
Deixa eu perguntar pra vocês, eu tô aqui no site do Brejas e o Guilherme lá, que é avaliador top 50, comentou de fumaça no aroma. Vocês sentiram isso também ou não?
Sim, um pouquinho.
Tem, é verdade.
Dá uma sensação de levemente defumada e eu nem faço ideia se o malte é defumado.
E o nosso amigo Beltramelli colocou a coloração âmbar, caramelada, translúcida e fulgurante.
E de aroma soberbamente maltado.
Grande Beltramelli, um abraço pro Beltramelli.
A gente precisa fazer outro programa especial pro Beltramelli sobre a viagem dele pela
Califórnia.
É. Pela Pacific Highway.
Eu não conhecia nem essa cerveja e não conhecia a cervejaria, mas eu fiquei... como é que se fala?
Sem palavras.
Surpreso.
Visivelmente sem palavras, né?
Que bacana isso, né? O Renato também foi surpreendido aí pela cerveja. E que bom, né? Que a gente tá sendo bem servido no cenário nacional com cervejas de qualidade, né?
A gente tá sendo bem servido por mim, cara. Porque eu que fui no supermercado, eu que escolhi essa cerveja e falei, vamos tomar a We Heavy que ela é muito boa.
Não, então, mas a gente pegou a Whey, né?
Sim, é verdade.
Tem sentido que as cervejarias brasileiras estão crescendo e a qualidade também, né? Cada vez menos a gente vai precisar ir no empório pegar coisa de fora. Tomara a Deus e tomara que a tributação também diminua para essas pessoas, para essas empresas crescerem, né?
É, a gente só espera que o preço caia um pouquinho.
Isso que eu ia falar.
Cerveja barata, cara.
Isso que eu ia falar, que as cervejas sejam também mais baratas, porque a gente paga praticamente o mesmo preço das importadas.
Ou até mais caro, né? Essa é o We Heavy, a garrafinha dela de 600ml,
500.
De 500ml, sai R$22, né, no supermercado. Não é barato, né?
É caro. É uma cerveja excelente, mas é muito caro ainda.
É uma cerveja que a gente gostaria de tomar todo dia, gostaria que estivesse na porta da geladeira.
Caramba, eu queria tomar essa cerveja.
Pra tratar todo dia.
Eu queria tomar essa cerveja todo dia, cara. Puta, que cerveja maravilhosa.
E então, já que você tocou no assunto, Anselmo, eu vou começar pelo Renato agora. Renato, o que, que você me fala dessa cerveja aí? Você vai comprar ela de novo? Vai colocar na sua geladeira?
Que nem eu falei, eu não conhecia, mas me surpreendeu, assim. R$22, cara, por meio litro de cerveja, não é um absurdo, né, Anselmo? Se você for parar pra pensar, é mais ou menos o que você paga no Empório Alto de Pinheiros por um pint de cerveja, por exemplo, né?
Então, mas...
Um pint de chope, desculpa.
Por mais que o nosso slogan seja beba menos, beba melhor, Cerveja não é aquela coisa que você toma, ah, vou tomar hoje uma cerveja mais cara e não vou tomar mais o resto do mês, porque eu já tomei aquela. É uma coisa que você bebe todo dia, cara. Cerveja é algo de consumo diário. Então, R$22 uma garrafa não é barato.
Mas é uma cerveja que assim que eu tiver uma oportunidade e encontrar no mercado, que até então não, nunca tinha encontrado, eu vou comprar assim e vai voltar a ter na minha geladeira.
Cara. Anselmo, tem chopp ela? Você já tomou em chopp?
Já tomei no recorrente aqui no nosso programa, Empório Alto de Pinheiros. Tava lá engatado em uma das torneiras.
Eu nunca tomei.
Nem eu. Quantas tampinhas você dá pra essa cerveja, Renato?
Eu vou dar pra ela 4 tampinhas e uma amassada. Muito boa, excelente cerveja e recomendo.
Renato, quando é que você vai dar 5 tampinhas pra alguma cerveja, seu filho da p...
Em nenhum episódio, cara, até hoje eu dei 5 tampinhas.
Enquanto você ficar xingando ele, ele vai continuar dando 4,5.
Você, Ricardão, conta pra mim, Ricardão. É uma cerveja que você vai ter na porta da sua geladeira?
Cara, a cerveja é sensacional, achei ela maravilhosa. Notas muito diversas, né? Você sente café, sente frutas secas, tem um sabor pronunciado de malte, o lúpulo é muito perceptível. É uma cerveja sensacional. Só que eu acho, ao contrário do Renato, que é uma cerveja. Não, é uma cerveja cara, cara. R$22 para você comprar no supermercado. Ainda é muito caro, pelo menos pro meu bolso. Pro Renato não, mas pra mim é muito
imagina,
caro.
Se ela custa R$22 no supermercado, quanto você não vai pagar no bar, né?
Exatamente.
Quanto você pagou, Anselmo, no chopp?
Devia estar entre R$15 e R$20, 330ml.
É, bem mais caro, né?
Eu não tenho certeza se foi essa medida que eu tomei, tá? Porque eu tomei vários, só posso ter confundido. Mas é assim, sai mais caro até do que a garrafa.
Então, é uma cerveja maravilhosa. Gostaria de ter todo dia na porta da minha geladeira, mas por enquanto ainda não vai dar não, cara. Mas ela merece 4,5 tampinhas igual o Renato. É uma cerveja muito boa. Vale a pena você experimentá-la.
Muito bem.
Eu também achei uma excelente cerveja e eu dou 4 tampinhas pra ela.
E onde você comprou, Anselmo?
Comprei no Zafari. O Zafari aumentou mais um pouquinho o tamanho das prateleiras de cervejas especiais e tem uma área só de cerveja nacional. O Zafari é uma das redes de supermercados grandes que melhor trata o espaço da cerveja nacional, cara. Eu acho que eles merecem esse crédito.
O Gustavo participou do MuambaCast essa semana e parece que o Zafari é lá do Sul, né, Gustavo?
É, então, ele é de tradição lá no Rio Grande do Sul, cara. Eles têm lá como opção para comprar cervejas especiais, né?
Então um abraço pessoal do MuambaCast, né?
É verdade.
Sempre comentando da gente aí, um abração. O Santiago aí convidou, foi show de bola lá o episódio. Depois vocês acessem lá muambacast.com.
O Anselmo falou que comprou no Zafari. Cara, eu nunca vi essa cerveja na prateleira de nenhum mercado, cara.
É, as da Bode Brown eu já vi, assim, em alguns bares, como Sagarana, lá no Empório Alto de Pinheiros tem.
É, no Empório Alto de Pinheiros eu já vi.
É, e deve ter outros lugares que tem. Agora, no supermercado, só aqui em São Paulo que eu conheço, só no Zafari.
Eu vou comprar outra cerveja dessa marca aí, Billy Goat Marrom, que é muito bom, cara.
Momento engraçado. Então vamos agora para a sessão Joke Beer com a piada do dia do Gustavo.
Muito bem.
Manda aí,
já
Gustavo.
Que eu não bebi a cerveja, eu vou contar uma piadinha para vocês. É o seguinte, o bêbado entra na igreja, ele agarra o sacristão pelo braço e grita: "Me vê uma cerveja." Aí o carinha fala: "Aqui não vendemos cerveja, meu senhor." "Então me dá um conhaque." "Também não temos conhaque, senhor." "Como é que não tem? Afinal, que tipo de bar é esse?" "Senhor, isso aqui não é um bar, é uma igreja." "Ah, então me dá um São Rafael."
Então vamos lá para a sessão de contatos e garrafadas da semana do BeerCast.
Fala, Renato. Para quem que você quer mandar um abraço cervejeiro essa semana?
Eu quero comentar aqui uma mensagem que a gente recebeu aqui pelo blog da Juliana. Ela perguntou se a gente não vai participar da Campus Party, cara. Ela falou que seria divertido escutar um especial da gente com o Jovem Nerd. Olha só, hein?
Ai, seria uma honra pra gente poder ter o Jovem Nerd dividindo o microfone com a gente. Nossa, que orgulho, cara.
Ia ser muito legal, eu acho.
É, show de bola. A gente também recebeu essa semana um e-mail, um outro e-mail. Já não é a primeira vez que o Fabrício Guzon manda um e-mail pra gente. Ele comentou o nosso episódio da Lúpulos e fez algumas perguntas a respeito de algo que a gente não tinha comentado no episódio, sobre o ABV alto, né?
que a gente comentou, e ele queria saber se era perceptível no aroma e no sabor. Olha, Fabrício, na verdade não é perceptível, tanto que a gente foi ficando alcoolizado durante a degustação com mais facilidade do que o normal. Para quem não sabe, o ABV faz referência ao alcohol by volume, ou álcool por volume, que é uma medida de álcool na cerveja, né? Quando a cerveja tem entre 0,5 e 2, é uma cerveja de baixo teor alcoólico. Quando ela tem de 2 a 4,5%, é uma cerveja de médio teor. E quando é acima disso, é uma cerveja de alto teor alcoólico. A Tripel e a Brune da Lúpulos tem 8,5% de álcool, né? 8,5% de ABV. Isso quer dizer que ela é bastante alcoólica e deixou a gente tontinho, fácil, ou pelo menos deixou a mim tontinho, fácil.
Um abraço também pro Eduardo Isaías Filho, que levou uma camiseta do Beercast lá pra Espanha, pra viagem que ele tá fazendo pra lá. Mandou uma dica aí pro pessoal, falou que quem quiser tomar uma cerveja belga lá em Barcelona, o lugar é o Beltica. E ele deu 5 tampinhas aí pra esse lugar, muito bom.
Ô Renato, e o prêmio premonição dessa edição vai pra quem, hein?
E o prêmio premonição vai para a Gláucia Rosa, que fez um comentário aqui no site, falou que admira muito o trabalho dos caras da Body Brown e pediu pra gente fazer um Beercast sobre eles. Tá aí, né, Gláucia? Então o resultado aí, ó. Já escutou agora há pouco.
Legal. Isso não foi premeditado, hein?
Não foi.
Ô Ricardo, você também tem abraços pra mandar aí, não tem?
Eu? Não.
Quero mandar um salve também pro Niltinho, que faturou um curso de cerveja artesanal lá no Tchê Café. Parabéns aí, Niltinho.
Isso daí.
Isso aí, valeu, Niltinho.
E agora vamos para as notícias do Beer News com o Rica. Diz aí, Rica, o que que é?
A notícia que mais repercutiu essa semana foi que a Kaiser lançou a Kaiser Radler, que na verdade a gente não sabe se é cerveja ou se é suco de limão, já que ele tem 60% de suco de limão e só 40% de cerveja. E o teor alcoólico dessa cerveja limonada aí é só de 2%.
É uma H2O de cerveja, né?
Cara, isso daí eu acho que é mó sacanagem, eu acho que não é cerveja, é coisa de marqueteiro que tá querendo fazer adolescente se interessar por bebidas alcoólicas muito mais cedo do que deveria.
Caraca.
Então vai aí meu protesto...
Uma tampinha pra Kaiser.
Uma tampinha pra Kaiser.
Não foi legal. Outra notícia legal, bacana aqui, uma notícia super nerd dessa semana.
Uma notícia bacaninha.
Bacaninha. É que um garoto de 11 anos lá dos Estados Unidos...
Tomou a Kaiser.
Não, lá não pode. Lá não pode. Lá é pior que aqui. O cara criou um projeto científico para levar cerveja pro espaço. Ele teve essa ideia a partir de leituras de que na Idade Média criou-se o hábito de tomar cerveja no lugar de água. Porque quando se tomava água, as pessoas ficavam doentes. E quando tomavam cerveja, não. Não se sabia que era porque a água da cerveja era fervida. Mas isso perdurou e isso ajudou a criar a cultura cervejeira. Então, a partir dessa ideia, ele fez um projeto lá para levar cerveja para ISS, que é a abreviação em inglês da Estação Espacial Internacional. A ideia é que, quando acaba a água potável, os astronautas possam tomar cervejas no lugar da água.
Ah, cara, e já que o Ricardo falou da cerveja pra se beber no espaço, assista o filme Gravity ou Gravidade com a Sandra Bullock, George Clooney e o Afonso Cuarón. Puta, que filme legal, cara, gostei muito. E descubra onde que os astronautas russos guardam a vodka dentro da astronave Soyuz.
Legal. E uma última notícia importante que eu acho legal: uma iniciativa da Eisenbahn foi lançar uma coleção de 6 latinhas contando de forma bem humorada a história da cerveja. Muito bacana. Ela fala desde uma deusa da antiguidade, o Incasi, que é uma deusa suméria, passando pela pasteurização do Pasteur, né? Foi por causa da cerveja que se inventou a pasteurização. Então, uma coisa bacana que a Eisenbahn tá fazendo aí, contando a história da cerveja, pra gente ficar mais bem informado a respeito da cultura cervejeira.
Eu tenho uma notícia também, cara. Essa semana o Beercast estará no YouPix Rio!
Aê! Muito bem, tinha esquecido de falar isso também. E diz aí pra gente o que a gente vai fazer lá, Renato.
Então vamos estar lá no YouPix no dia 18 e 19 agora de outubro, mais conhecido como sexta e sábado. O endereço de lá é Avenida Barão de Tefé 75. Faz a sua inscrição pelo site que é gratuito. Você, é só aparecer lá e bater um papo com a gente. E tem o seguinte, a gente falou disso semana passada e vamos reforçar essa semana. O primeiro ouvinte que chegar lá falar que escuta o Beercast pode pedir uma camiseta que vai ganhar, hein? Mas é só o primeiro ouvinte.
É isso aí. Então o Beercast vai estar lá no YouPix, na parte de Content Talent Expo, que é a primeira feira de startup de conteúdo digital. Nesse espaço aí que a gente vai estar.
Isso aí, do lado do palco principal, hein, galera?
Pra você aí que ficou com a gente até o final, escutou essa porra dessa piada, se você gostou ou não, depois comenta lá no post. Não deixa de acessar o nosso site, todas as quartas-feiras tem programa novo, né? Você encontra a gente como beercastbrasil.com.br, Beercast Brasil também no iTunes e no Twitter. E não deixa de seguir a nossa comunidade lá no Facebook, que é no www.facebook.com/homocerveja. Obrigado, desculpa as brechas e tchau!
Valeu!
Valeu, 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 valeu.